What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?
Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu tô aqui com o Murilo, só nós dois estamos aqui em dupla, né, amigo? Só tá a gente aqui hoje.
Isso.
Por quê, gente?
Oi, gente.
Se apresente, fala aí, Murilo, para o povo te ligar.
Oi, gente. Só isso mesmo. Me apresentei. Prazer.
É, o Murilo tá sempre aqui, né, com a gente, mas o podcast de hoje é o seguinte, porque a gente vai comentar sobre uma série que todo mundo tá comentando aí nos últimos dias, né, acho que desde o mês passado, na verdade, assim, desde quando ela foi lançada, que é a série Damn, lá da Amazon Prime, né, que todo mundo comentou, um monte de gente já fez crítica da série, lá fora também, né, a série repercutiu bastante, teve um monte de artigo de sites importantes, grandes lá falando sobre a série, porque essa série é uma série complicada, né, Murilo? Uma série complicadinha, né,
e aí... Complicada no sentido horrível da palavra.
Exatamente, é. E aí a gente se juntou pra falar sobre a série... Murilo já tinha assistido, eu assisti essa semana aí, essa última semana inteira eu fiquei assistindo a série, porque eu achei que ia ser muito mais fácil de assistir ela, mas conforme os episódios foram passando, eu vi que era muito mais difícil, e aí eu comecei a assistir...
Tortura psicológica.
Avisa que vai ter. Tortura psicológica mais tarde. Que é bem isso mesmo, tá? E aí, eu assisti a série inteira, e agora a gente tá aqui pra falar sobre essa série... Que é uma série que tem muita discussão aí, que a gente vai trazer bastante discussão sobre ela, porque muita gente elogiou também, né? Muita gente comparou a série com as obras do Jordan Peele, que é a nossa referência que a gente tem atualmente de terror, né? Quando a gente fala de terror que traz essa coisa social, racial, a gente pensa logo em quê? Em Corra, né? A gente pensa logo no Jordan Peele, nesses... dois trabalhos dele aí, que ele, se você for parar pra pensar, ele não tem tantos trabalhos, né? Mas com certeza, Corra, eu acho que é um filme que marcou aí a carreira dele, e espero que outros marquem, né, que venham por aí e tal. Mas quando a gente fala de referência, a gente pensa logo no Jordan Peele. E essa série, ela é uma série da Amazon junto com a Sony Television, né, que produziu a série também, que fala de uma família... É, ambientado ali nos Estados Unidos, né, que eles se mudam para uma casa ali em 1950, durante a grande imigração, que foi quando as pessoas pretas saíram do sul dos Estados Unidos e foram para outras regiões, né, dos Estados Unidos. Eles acabam indo para Carolina do Norte, em um bairro todo branco lá, só de pessoas brancas, lá em Los Angeles. E aí eles... Quer dizer, eles saem da Carolina do Norte, né? Pra ir pra Los Angeles. E aí eles acabam chegando nesse bairro, que é um bairro onde, literalmente, eles são a única família negra ali desse bairro, e o resto é todos uns branquelos. E eles começam a vivenciar todo o racismo daquelas pessoas brancas em relação a eles, e também coisas aí mais sobrenaturais acabam acontecendo com cada um. E aí eu vou falar até depois, mais pra frente, essa é só uma sinopse, assim, pra vocês saberem, mas aí acaba acontecendo outras coisas sobrenaturais também, né? A série, ela foi criada pelo Little Marvin, que ele é um showrunner, né, de séries de televisão. Eu também já dei uma olhada no trabalho dele, ele não tem muitas coisas, não. Aparentemente, essa série pode ser o maior trabalho dele, que ele teve, mas ele não tem muito... trabalho divulgado. Ele foi o criador da série e também ele participa, né, do roteiro ali, da produção, enfim, junto com uma outra galera que a gente vai falar também, porque é um ponto essencial, assim, da nossa discussão sobre a série. Envolve também os produtores, diretores, né, tudo que compõe aí a série. Mas eu queria saber do Murilo, eu gosto de perguntar sempre o que que a outra pessoa acha da série. Queria que você me contasse o que que você achou da série, qual a sua visão sobre ela, tudo aí que você achou, e aí depois eu falo também o que que eu achei.
Eu vou começar rindo aqui, né, de nervoso, porque é uma série horrível, ela é muito ruim, e são várias coisas que deixam essa série muito ruim. É inverossímil, ela é desrespeitosa, ela é aquilo que eu falei no começo, tortura psicológica, ah, tortura psicológica não é entretenimento, é mais ou menos isso. Eu acho que ela tenta beber de uma fonte de terror psicológico misturado com terror sobrenatural, e não funciona. Eu acho que, tipo, a gente vai falar várias vezes do Jordan Peele aqui, porque realmente ele é um nome do terror atualmente. E acredito que daqui a alguns anos vai ser referência. Na verdade, ele já está sendo referência. A gente não ouvia muito falar sobre terror racial. Eu acho que é uma palavra muito nova quando se fala em terror racial, porque a gente sabe que negros em filmes de terror não duram muito. E principalmente filmes de terror que falam sobre o racismo. A gente teve Us não. Teve Corra. Que é um terror racial e é um terror psicológico, que ele é muito bem feito, ele é muito bem construído, ele foi extremamente elogiado por isso. Ele tem um roteiro, inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro por conta que tem um roteiro e ele é bem trabalhado isso, sabe? Ele quer ser um terror psicológico e ele é. Em Den, como foi, acho que a tradução ficou outros aqui no
É,
Brasil, né?
sim.
Em Den, outros, não tem isso. Ele quer te chocar por imagens. Ele é aquele básico, aquela básica produção, coloca imagens perturbadoras para chocar quem tá assistindo, para esquecer o que as pessoas estão falando. São muitas situações que deixam isso muito visível. É muito explícito isso. Ela bebe um pouco também daquela fonte do sobrenatural, psicológico, igual eu já falei, um pouco igual a gente viu no Lovecraft Country, né, da HBO, que também é produzida pelo Jordan Peele, que foi feito de forma brilhante. Ela trabalha o terror, um pouco do terror psicológico e também o terror sobrenatural de uma forma muito coesa e muito boa. E isso a gente não vê dentro. É muito ruim. Sem contar em inverossímil, né? Porque só a premissa, ela já me deixa um pouco agoniado. Porque a gente tá falando dos Estados Unidos, 1950, tipo, segregação, KKK, que eu nunca consigo pronunciar, Ku Klux Klan. Aí eu sempre falo KKK.
Sim.
E qual é a família negra que vai mudar para um bairro que só tem branco? Para mim não faz muito. Eu acho que, tipo, hoje em dia, para as pessoas que são negras, ir para um lugar que só tem branco ainda incomoda. E a gente tá falando dos Estados Unidos, anos 50, eles mudarem para um bairro que só tem branco, só branco. Óbvio que vai dar merda. E deu merda. Então eu odiei a série.
Nossa, sim, é bem isso mesmo. Eu não tinha pensado nisso, é muito estranho, né? Que eu não passou na minha cabeça que, óbvio, né? Que, por exemplo, eu não me mudaria se eu tivesse nos anos 50, nos Estados Unidos, ou até aqui no Brasil mesmo, num bairro que é só gente
Sim.
branca, tá ligado? Tipo, eu não iria levar a minha família, mas. Enfim, é basicamente isso que você falou mesmo. Eu concordo com tudo que você disse. E assim, quando eu comecei a assistir a série, eu já sabia que ela era uma bomba, porque as pessoas já estavam falando muito mal. Detalhe, não quer dizer que quando a maioria das pessoas não gostam, não significa que um negócio seja ruim. Quando a gente fala de filme mesmo, qualquer filme. Porém, nesse tipo de série, um monte de gente tá falando sobre as questões que ela colocou, que a série colocou, né? Então já fiquei meio que assim, mas eu falei, vamos assistir porque, né? Só assistindo mesmo a gente vai saber como que funciona. E assim, gente, é uma coisa que eu falo sempre assim pra, sei lá, em roda de amigos e tal, ou quando tá tendo alguma discussão. Se você for assistir uma série que tem esse tipo de coisa, né, que tem tipo de gatilho, que tem violência sexual, que tem racismo explícito, como que é essa série, violência, coisa do tipo, cara, vai muito de você. Se você quer ver, assiste. Se você não se sente bem, não quer ver nada do tipo, não assista, porque é muito perturbadora. E essa série, ela traz muito isso, né? Ela traz essa coisa toda do racismo, né? Da família. Nossa, eu até esqueci de colocar o nome da família, mas eu acho que é a família Emory. Eu acho que é assim o nome dele,
Isso.
né? Que é a Lucky, que é a esposa, o Henry, que é o esposo, a Ruby e a Grace. Acho que é esses os nomes delas. E então, e aí eu comecei a assistir a série, né? E assim, gente, é uma série muito estranha, é uma série muito ruim mesmo. Por tudo isso, né? Porque basicamente a família chega nesse bairro e eles já são recebidos, né? Com cara feia, com, sabe, tipo. É assim, isso que eu tô falando pra vocês é o take, né? Do que a gente assiste. Que quando eles estão chegando, o pessoal branco começa a olhar para eles, começa a ficar todo mundo saindo para fora, né? Tipo, todo mundo em cima e tal. Fora que acontece várias outras coisas bizarras, né? Porque tem uma parte lá que. As mulheres lá do bairro colocam as cadeiras de sol na frente da casa deles e elas ficam sentadas. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Elas ficam encarando, literalmente, em frente da casa, sentada no meio da rua, olhando para a casa deles e tal, o dia inteiro, colocando música alta, o dia inteiro, para eles se incomodarem, sabe? Então a gente vê isso na série. E até a questão que eu falei, que é, o lado sobrenatural dela. Aparece quando os traumas começam a ficar individuais para cada personagem, né? Por exemplo, o Henry, que é o pai, ele é um veterano de guerra, então ele tem muito trauma com isso, né? Então ele acaba ficando meio que assim, tem todo aquele trauma e tudo, mas para ele aparece uma figura que eu não sei pronunciar, mas acho que é sapateador, é assim que fala?
Acho que
Acho que é, né? Que aparece um cara numa figura assim, bem estereotipada, né? Que a gente via de personagens pretos. É quando eles fazem meio que o blackface, né? E destaca os olhos e a boca, assim, geralmente do tom vermelho, né? E aí na série tá o tom branco, né? Dessas partes. E aí pra menina, a Ruby, ela tá na escola. Então na escola ela tem uma figura que é uma menina branca. Que acolhe ela ali, que a Ruby, ela quer ser uma menina branca popular da escola, é basicamente isso. Então tem essa personagem aí, que é essa menina branca que aparece para ela, que óbvio que é um fantasma, uma coisa sobrenatural dela. Para Grace, tem que é a filha mais nova, né? Tem uma reverenda, uma diretora, né? Uma professora, algo assim do tipo. Que ela chama de Senhorita Vera, que ela é uma personagem de um livro que ela gosta bastante. E aí essa figura vive falando com ela e ela acha que é aquele lance de amigo imaginário, sabe? Os pais acham que é isso. Então essa figura da Vera aparece bastante e atormenta um pouco, né? Essa menina. E para a figura da Lucky, que é a mãe, né, que inclusive, depois eu vou falar mais sobre ela, porque o lance dela é bem pesado também. Mas tem uma figura de um. Acho que é de um reverendo também, né? De um. Tipo um padre, um pastor, sei lá que porra que é. Que ele aparece para ela direto, fora os traumas que ela tem também, porque ela perdeu um filho, né? Que foi assassinado. E assim, ah, Maria. E aí, esse tópico a gente fala mais pra frente. Então é isso, tipo,
Ai.
a série, ela fala isso, né? Ela foca ali nessa coisa do terror, ela bebe muito mesmo essa fonte do Jordan Peele. Isso é um fato, tá, gente? Não é porque, por exemplo, no, a, por, é, como que fala? Por enquanto, a gente não tem muita referência de diretores, diretoras pretas no terror. Né? Então não tem como a gente falar, por exemplo, não, pode ser que ele fez isso inspirado na fulana. Não, pode ser que ele fez isso inspirado no outro. Porque é o Jordan Peele mesmo, sabe? Olha como que é louco isso, tipo, a gente só tem uma referência de cara preto do terror que trouxe algo grande, né? E é muito recente, né? Tipo, sei lá, de
E algo
2018.
bem feito, né? É
Exatamente.
grande e bem feito.
Grande, bem feito, mas a gente só tem essa referência por enquanto. Claro que pode ser que apareçam outros e tal. Mas, por enquanto, a gente só tem o Jordan Peele como referência, o que é ótimo pra gente, porque a gente gosta muito do trabalho dele, outros diretores podem trazer outras visões, enfim, a gente pode gostar dessas outras visões, mas por enquanto a gente tem o Jordan Peele, né? E a série bebe muito disso. A série ela vai muito nessa questão do terror racial que não colou, e eu acho que a gente vai falar mais sobre isso também, o porquê que a série faz um descaso, né, em relação a isso. Mas a série também é por ela ser uma série antológica e que, sei lá, que você passe numa casa onde os terrores estão ali na casa, ela também bebe muito de American Horror Story, né? Que inclusive o Murilo falou aí para mim que um dos produtores, né, ele é o filho ali do cara do American Horror Story, que eu esqueci o nome dele.
Ryan Murphy
Isso, do Ryan
é
Murphy.
cria do Ryan Murphy.
É. E ele também é produtor da série. Então, tem uns elementos de American Horror Story também, que para quem assistiu sabe como que é, né? Cada temporada é uma série antológica, né? Cada temporada conta uma história, mas a primeira temporada você passa numa casa, né? A primeira temporada de American Horror Story. E aí você percebe algumas coisas assim, né, parecidas e até agora que o Murilo falou que o cara é o mesmo produtor, então já fiquei tipo, ah, tá explicado, porque tem muita coisa parecida assim nessa questão. Quando você faz um material, um filme, uma série de terror que se passa em uma casa. Apesar de que Lovecraft Country teve aquele episódio da casa, que foi um episódio só, e ele surra essa série inteira. Porque aquele episódio é muito foda. Aquele episódio da Journey é muito, muito foda. Mas tudo bem. E aí, é basicamente isso a série que acontece. Então, quando eu assisti a série, eu vi que ela já tava caindo muito. Porque é isso. A série, ela, o que era para ser uma série de terror. Quando eu falo terror, é terror de bicho, de assombração, coisa do tipo. A série, ela tá muito mais preocupada em chocar a pessoa que está assistindo com o racismo extremo, né? Nem extremo, porque para mim racismo é racismo. Não existe racismo leve, nem racismo moderado, nem racismo pesado. Acho que racismo é racismo. Mas na série eles colocam de uma forma muito mais forte, né? Tipo, forte, 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 tipo, sem limites. Então a série ela tá mais focada em mostrar isso do que mostrar o terror de fato, né? Então a série não tem essa preocupação. E é algo que quando eu assistia, eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? Sabe? Porque ela tem esse foco de querer que o telespectador leve pro fundo da alma, né? Na cabeça, no pensamento, todas essas coisas, de que, nossa, que revoltante, nossa, isso é chocante, sabe? Enquanto isso tudo acontece na série, né? Das pessoas pretas, da família, sendo alvo, apanhando, fazendo tudo aquilo. As pessoas brancas, por outro lado, elas não sofrem nada. E ok que é os Estados Unidos dos anos 50, né? A gente sabe que eles se safam, né? Pessoas brancas se safam até hoje, né? Não preciso nem mencionar o tanto que acontece de coisas que as pessoas brancas fazem, né? Principalmente policial. A gente, nem vou falar porque vocês já sabem, né? Do que eu tô falando. As pessoas brancas acabam se safando de alguma forma. Né? É muito raro você ver alguma pessoa branca que fez um crime racista, coisa do tipo, sendo, sei lá, presa, enfim, coisa do tipo. Principalmente aqui no Brasil. Então a série, ela traz isso que as pessoas brancas fazem, que fazem, e eles não têm uma consequência. Sabe? E tipo assim, beleza que é os anos 50, mas porra, você tá fazendo uma série, você pode fazer uma mudança das coisas. Você criou aquela série, você está dirigindo, você escreveu essa série. Você pode fazer uma mudança também. Só que também a gente entra no, na questão, né? Que é uma série que a maioria dos produtores não são pessoas pretas. O criador, ele é uma pessoa preta, mas as pessoas que dirigiram os episódios e a maioria também que escreveu o roteiro, junto com o Little Marvin, que é o criador da série, a maioria são pessoas brancas, né? E só tem uma pessoa, né, que foi uma mulher, que dirigiu o episódio 5, que o nome dela é Janixa Bravo. Ela foi a única que escreveu, ou que escreveu não, que dirigiu um episódio da série, que foi o episódio 5, que inclusive é o pior episódio para mim de todos, e ela ainda escreveu, ainda dirigiu, ainda assim é o pior episódio. E uma outra mulher negra que escreveu o episódio 6, que foi a Christina Hamm. Então foram só esses daí que a gente teve na parte de direção ali da série. E, cara, é isso, sabe? A série, ela foca nessas coisas e ela não tem um espaço para você pensar, sabe? Tipo, ela não tem um espaço para você falar, nossa, o que que dá para tirar de bom daqui? Sabe? Tipo, não, ela não tá preocupada com isso, ela tá preocupada em mostrar a violência extrema toda hora. E fica mais bizarro quando a gente percebe que as pessoas que escreveram essa série, que a maioria são pessoas brancas e que dirigiu, são pessoas brancas, né? E aí você fica, cara, como pode? Porque, sei lá, gente, pra mim, eu não me sinto confortável, e eu acho que é uma coisa muito forte, a todo episódio você colocar essas pessoas brancas fazendo xingamentos altos, tipo, xingamentos horríveis, sabe? Tipo, com as pessoas pretas, sabe? Que nem vale a pena mencionar. Mas coisas pesadas mesmo, tá? Pesada, pesada, pesada mesmo. Então, fica muito mais bizarro quando você pensa que quem dirigiu os episódios onde isso mais acontece foram pessoas brancas, né?
É aí que entra que eu gosto de usar aquele paralelo, na verdade, que eu li uma vez em um site, que é obras com negros e obras para negros. Ou a gente tem que analisar um pouco isso. Essa obra é feita para pessoas negras ou essa obra tem pessoas negras? Porque no caso de Dem, eu vejo muito isso. Os protagonistas são negros, mas essas séries são feitas para a gente, são feitas para nós pretos? Eu acredito que não.
Também
Porque
não.
assim, o primeiro episódio mesmo, eu tiro muito pelo primeiro episódio, que já é muito ruim. Porque você já insere os personagens em um ambiente extremamente hostil, um ambiente extremamente racista. No primeiro episódio, a mulher tem que sair pelo fundo para levar os seus filhos no ponto de para eles poderem ir para a escola, porque tem uma cambada de mulher branca na frente da casa dela com rádio perturbando. Tudo bem, ela fica preocupada porque ela sabe que os Estados Unidos é racista. A gente está falando de Estados Unidos dos anos 50, não é racista hoje em dia, não que o mundo não seja racista hoje em dia, mas assim, o marido dela tá trabalhando, ela fica lá com aquela perturbação. Ele chega, ela tá mexendo com uma arma. Eu vou falar de uma cena específica. Ela tá mexendo com uma arma, ela tá carregando, se não me engano, uma pistola. Porque ela tá putíssima, né? Sofreu o pão que já amassou no primeiro dia morando na casa. E o marido dela chega, vê toda a situação. Depois ele dá um sorrisinho pra ela e fala: Nossa, você fica tão bonita, brava. Sabe, mano, isso me deixa muito puto. Porque, tipo, a mulher comeu o pão que o diabo amassou o dia todo e sai isso do roteiro. Eu falaria isso pra minha esposa, pro meu esposo,
Sim.
visto o que ela passou? Eu falaria isso, tipo, nossa, você fica tão bonita depois de sofrer racismo o dia todo com um monte de mulher branca colocando o rádio na altura. Que linda você fica recarregando uma arma pra talvez precisar usar.
Nossa, sim.
Sabe? É essas
Que
coisas que eu fico assim,
raiva.
gente, não tinha um amigo pra falar, não, não, não funciona, não funciona. É tentar quebrar uma hostilidade. De uma forma totalmente errônea, de uma forma totalmente errada, que não dá certo, sabe? Não dá certo. É isso que eu falo, tipo, presença e representatividade. Presença negra e representatividade negra não é a mesma coisa. Eu acho que é muito importante, sim, você ter protagonistas negros, mas também é muito importante você ter, atrás das câmeras, dentro da produção, uma galera toda para dar boas falas para eles. Uma boa fotografia, um bom tudo, sabe? Não só o que a pessoa tá fazendo ali. Não é só uma presença. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo no, no, nas questões técnicas da série. Tem cenas que ficam muito escuras. Eles tentam deixar um ambiente mais sinistro com as cenas escuras. O Jordan Peele fez isso em Nós, que o filme é bem escuro. E tem que tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que eu elogiei muito, não só eu, um monte de amigos meus comentou, porque o filme é bem escuro e são pessoas negras retintas, tem a Lupita Nyong'o. Inclusive a menina que faz Nós, que faz a filha. Ele também faz essa série, ela é a filha aqui também.
Ah, é
E
verdade.
dá para você enxergar dá para você enxergar perfeitamente bem, porque é uma boa direção de fotografia que tá preocupada com a pele negra e tem tons muito bons. Tem cenas em Dem que não, eu não enxergo nada. Nada, nada, nada. Porque eles não sabem trabalhar bem, sabe? É igual Lovecraft Country. Você citou o episódio, acho que é o 3, né? O da June, da casa. Ela sofre bastante. Tem ataques racistas, tem sobrenatural, mas no final, os três brancos racistão morrem. Ela consegue meio que exorcizar a casa dela, e a cena é mó bonita, tipo, dela dando as mãos para as pessoas negras, o corpo deles voltando ao normal e como se fosse uma libertação, sabe? Ela sofreu bastante no episódio, mas no final meio que ela tem uma libertação. E nem você não assiste só um episódio e vê que não tem libertação. Você assiste 10 episódios e não tem libertação nenhuma. É terror atrás de terror. Eu acho que Battle Gore, sabe? Parece um pouco de, não sei, Albergue. Albergue misturado com
Sim,
Nozze,
verdade.
Corra. É muito. É degradante, é desagradável. Tem cenas que eu respirava, parava uns 10 minutos e voltava a assistir. Tem cena que eu, se fosse ator, eu não sei o processo que as pessoas têm para serem ator, né? Elas devem passar por muita coisa, mas a cena da escola, uma cena específica, eu acho que eu não conseguiria gravar. Assim como eu não conseguiria escrever uma cena daquela. Porque é extremamente desconfortável.
Não.
E o que mais me choca é que eles fizeram de propósito para chocar. Só que eu, como pessoa preta, não me sinto representado por aquilo, não. É desagradável. É desagradável. É extremamente desagradável. É de dar arrepio. Quando eu lembro da cena, de algumas cenas daquela série, me dá arrepio. Porque é desagradável de assistir, sabe? E eu acho que, meu Deus, isso. Ufa. Por isso que eu acabo alterando o tom de voz pra falar dessas coisas.
Não, amigo, mas eu sinto mesmo. Eu acho que, por exemplo, essa cena que você falou da. Não, primeiro assim, você falou do coisa fica meio escuro. Também concordo muito, porque tem. Principalmente nas cenas que eles estão lá naquela casa de campo, né? Onde eles moravam. Tem uma cena lá de noite que você não dá pra ver nada. Também fico, nossa, gente, acende uma luz, né? Pelo amor de Deus, não dá pra, faz uma edição aí, porque não dá pra ver nada. Mas é isso mesmo. Eu acho que tem umas cenas ali, a maioria, tá? Não é tipo, tem algumas, tá? Eu até me corrijo aqui. Porque a maioria das cenas são extremamente pesadas. Essa cena da escola, da menina na escola, para. Gente, não sei como aquela menina conseguiu gravar aquilo. Porque aquilo é um show de horror. Sabe? Tipo, é muito pesado aquilo. Aquela cena é muito pesada. Eu não sei como que ela conseguiu gravar aquilo também. Porque é um negócio muito pesado. E é isso, sabe? Que você tinha falado antes também, que essa série, ela não é uma série para pessoas pretas. De longe não é uma série para pessoas pretas. Isso aqui não é. Essa série não é. Porque. Cara, é isso, sabe? Eles se preocupam em trazer essa violência toda hora. E quando a gente assistir, por exemplo, muita gente pode estar, você que está ouvindo esse podcast, você pode estar pensando assim, nossa, mas o Jordan Peele, ele não fez a mesma coisa com Corra? Não. Nunca, não. É muito diferente você fazer isso. Até Lovecraft
Corra
Country.
é psicológico, é psicológico. Ele
Sim,
não é explícito.
exato.
Ele, o terror dele é explícito. O terror não. O racismo dele é explícito. No final, mas principalmente. Mas assim, questão de violência, você só tem no final porque tipo, é uma luta. Mas não porque ele coloca ali para chocar, como artifício de chocar, para você entender a mensagem do filme através da violência. A mensagem do filme vem através do roteiro, vem através das ações, não através tipo, de colocar alguém xingando uma menina numa escola, pejorativamente, com a câmera focando nela e um barulho, sabe?
Nossa, nossa, passou até
É
mal.
desonesto você comparar. É desonesto comparar ao quando as pessoas. Se alguém comparar Corra com. Qual é o nome? Dan.
Damn.
Quer comparar? Compara. É de bom tom? Não é de bom tom.
Não, não é de bom tom mesmo, porque
Não é, vou de bom
é
tom.
muito, o rolê é muito diferente, porque o Jordan Peele ele tem um cuidado muito foda, né, em tentar trazer isso, porque ele mostra que o lance do racismo em nós. Ou em nós não, em Corra. Eu sempre confundo os nomes, gente. Se eu falei errado,
É, eu
desculpa,
também.
porque eu sempre confundo nós com Corra por causa do
É porque é
nome.
uma palavra só, aí
Isso.
é confuso.
É, porque é uma palavra só, então eu confuso. Mas Corra, ele traz uma questão muito mais aprofundada de você ver que realmente aquelas pessoas brancas, elas. O filme ele é um thriller psicológico também, que tem aquelas pessoas que sequestram pessoas pretas. Gente, isso é bizarro, pensa. A menina namorava com vários caras pretos porque ela pegava o cérebro dessas pessoas pretas e colocava nas pessoas brancas. Olha, isso é doente. Então, sim, é um thriller, né, com um terror psicológico também. Tem toda aquela questão. A série do Ten, ela, a proposta dela tá mais do que clara que é. putz, vamos chocar as pessoas com várias cenas racistas, não sei o que, para mostrar como que era. Ah, mas e o terror? O terror a gente deixa de segundo plano, porque o terror nessa série, ela sempre fica no segundo plano. Quando eu falo terror, é o terror, não o terror do racismo, né? O terror, nossa, isso foi um horror. Isso, não, o terror de coisas sobrenaturais, porque a série traz essa proposta. Você só fica sabendo do que tá acontecendo nesse lado sobrenatural no penúltimo episódio. Então, assim, todos esses 8 episódios mostra, claro que mostra algumas coisas sobrenaturais, né? Como eu falei, do trauma ali de cada um, dessa assombração individual que aparece para cada um. Só que tudo isso só explica no episódio 9, que ainda assim é um episódio todo em preto e branco, que é um flashback para mostrar que tudo aquilo que aconteceu é no mesmo lugar, só que o que tinha acontecido, na verdade, algumas décadas atrás. Então, assim, é isso. A série ela coloca toda essa questão aí pra gente de que, nossa, o racismo é ruim, gente, a gente sabe. Tem coisa que você não precisa explicar, tá ligado? A gente sabe.
Você não precisa colocar alguém imitando um macaco em
E
2 minutos de tela para saber que é ruim.
exatamente.
Não
Fora que é
precisa.
toda hora. Tipo, é todo episódio, toda hora. E aí, conforme a série vai chegando ao fim, a gente espera que tenha um embate, né? Né, das pessoas pretas, das pessoas brancas, e aí piora, né? Porque, sei lá, o Henry, que é o pai, ele não vai bater lá no cara branquelo e falar: "Nossa, você é perfeito." E o cara vai falar: "Nossa, você também." Ele vai xingar o cara de todas as coisas porque ele é racista, sabe? Inclusive, eu acho, até antes da gente partir para outro tópico, mas essa série, ela tem uma personagem que é a Beth, né, que é aquela mulher branca que ela aparentemente é a líder ali da KKK deles dali, porque ela que é a mais, não a mais racista, mas como que eu falo? A que mais fala ali para todo mundo, a que é muito difícil falar essas palavras, mas entre várias aspas, a que encoraja com muitas aspas o povo branco dali. Então ela é uma personagem também que a história dela é uma merda, porque ela basicamente, ela tem um marido que não liga para ela, ela também não liga pro marido, ela começa a trair o marido dela com o cara do leite. Nossa, que merda.
Ai.
E aí tem todo um negócio idiota, que inclusive ela é a única branca ali penalizada, tá? A não ser o pessoal da parte lá da clínica lá onde a Lucky foi levada. Que ela até mata lá uns dois. Na verdade, ela mata um, né? Mas do pessoal desse bairro branco aí, a única que é penalizada é essa Beth. E tipo assim, ela morre porque o cara que ela tava ficando, que é o cara do leite, que matou ela. E a história dela não.
Horrível,
Nossa, a história
horrível.
dela não encaixa em
O
nada.
final dela é podre.
Tipo assim, ela tá ali avulsa, sabe? Então, tipo assim, é isso que a série traz pra gente. A série traz que o racismo é ruim. E é isso. E a cada episódio, a cada 2 minutos, a cada 5 minutos, aparece uma pessoa branca xingando de todos os nomes horríveis que vocês possam imaginar. E eu não tô forçando, porque realmente são nomes extremamente pesados, nomes horríveis que eles falam a cada, sei lá, 5 minutos de série, quando mostra eles. E outra coisa também é que a série sempre, assim, a série mostra, claro, a visão da família preta e da família branca. Então você vê, né, os Emory ali e também o resto das famílias ali do bairro. E aí é sempre isso. Toda vez que os brancos se unem, se unem para falar das pessoas, para eles xingarem de todos os nomes possíveis, de colocar tudo aquilo toda hora, né? E eu até peguei alguns sites. Na verdade, eu vi alguns que falaram bastante sobre. Mas o que eu mais achei legal assim de trazer aqui foi do Vulture, eu não sei se é assim que fala, foda-se também, que fez um artigo falando que a série é uma degradação pura do pornô, né? Que basicamente é quando você coloca ali, por exemplo, as pessoas pretas e aí você só dá. Eu até falo, eu não sei se eu falo. É muito foda, mas tipo assim, quando você coloca pessoas pretas e você só mostra elas decaindo, 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 apanhando, sofrendo racismo, pra falar, nossa, isso é uma obra de arte. Entendeu?
É.
É igual você falou no grupo, você falou lá que é igual quando colocam esses filmes de Porn Revenge, onde tem a personagem, né? E aí ela é estuprada por um grupo de homens. É sempre assim a história, tá? Nunca foge disso. É uma personagem, geralmente ela tá sozinha, e aí ela é estuprada, e ela sobrevive àquilo e começa a ir atrás de todos os caras para matar um por um, né? Então é basicamente isso que acontece. Inclusive, a gente já falou sobre esse tipo de questão num podcast de terror. Se vocês forem aí na parte de gore, se eu não me engano, acho que tá. A gente fez uma série de terror onde a gente falou um pouco sobre isso, mas é basicamente isso, né, que a série faz. E o Murilo, você falou isso, né? De que as pessoas usam esse tipo de violência para falar que é arte, né? E assim, gente, não é nada.
E não é mesmo. E é aquilo que você falou dos personagens. Eles não são bem desenvolvidos. Até os personagens que têm mais tempo de tela também não têm desenvolvimento. O que você falou da Beth, 100%, concordo 100%. Você não consegue enxergar nada além de uma branquela racista. Dona de casa. Eu acho que eles tentam satirizar essa coisa do American Way of Life, aquele estilo de vida americano, com aquele bairro todo coloridinho, com as casas todas padronizadas, o
Inclusive,
gramado todo
só um
certinho.
off, que enquanto eu assisti, eu fiquei, gente, parece o bairro da Wanda, de WandaVision.
Porque isso, exatamente, eles tentam fazer essa coisa do estilo de vida americano, que era tão valorizado nos anos 50. Que, inclusive, fazendo outro off, ele me lembra o clipe da Lana Del Rey, National Anthem.
Sim, exatamente.
Mas, ai, calma aí que eu me perdi aqui no meu tópico. Voltando. E assim, para você ver o como eles não estão nem um pouco interessados em desenvolver os personagens, que é assim, quando a família negra tá dentro de casa, ela tá sofrendo de forma, com as questões psicológicas individuais. Ou é fantasma, ou é passado, ou qualquer outra coisa. Quando eles estão fora de casa ou com a cabeça na janela, eles estão sofrendo com os vizinhos brancos sendo extremamente racistas com eles, sabe? Não tem um escape, não tem um escape. Não tem, não
Não
tem, não.
mesmo.
É só sofrimento. Não tem outro tópico. É sofrimento, 10 episódios. Então, assim, por quê? Pra quê? É chocar, passar mensagem através de chocar, mas não passou mensagem nenhuma. A não ser não assista. Minha indicação é não assistir. Escuta esse
Exatamente.
podcast, não assista a série. Porque assim, eu senti vontade de dropar a série, juro pra vocês.
Eu também.
No segundo episódio, eu já falei, não quero mais. Não tá me fazendo bem. Só que aí, como surgiu a ideia da gente gravar o podcast, eu falei, não, vou assistir. E assim, eu queria ter assistido tudo de uma vez só. Igual eu assisti Lovecraft. Castle Lovecraft de uma vez só. Essa eu não consegui. Teve episódio que eu não consegui nem assistir ele todo em uma sentada, sabe? Tipo, parava, comia, bebia, voltava e assistia. Pra ver se eu conseguia digerir aquilo. Pra ver se eu conseguia escapar, sabe, mesmo daquilo da série. E quando eu terminei, eu ainda fiquei, dias pensando.
Nossa, sim.
É muito perturbador.
Eu assisti essa semana, como eu falei, né? Eu assisti essa semana inteira. Eu ficava, cara, como que pode? Eu ficava, gente, eu não aguento mais. Eu assistia dois episódios por dia. Assisti dois episódios por dia. Ontem eu acho que assisti três de uma vez. Nossa, é muito, muita tortura. Então, tipo assim, é uma série que, novamente, como a gente já falou 300 milhões de vezes, a gente vai falar ainda. É isso, a série ela tá ali para mostrar uma violência extrema que não agrega em nada, né? E inclusive esse artigo da Vulture, ele fala que a série ainda foca muito nessa questão de assim da violência que os americanos pretos sofriam, né? Ali naquela época, que ainda sofre, a gente sabe, mas pelo contexto da série. E aí o site ainda fala assim que acha um absurdo eles falarem que aquilo acontece só com estadunidenses americanos, ou estadunidenses pretos, porque acontece com todas as pessoas pretas do mundo. E o site até fala que até de alguma forma a série tenta, né, até fugir um pouco disso, porque, né, existem pessoas pretas no mundo inteiro. Então todas as pessoas pretas sofrem racismo. E aí o site até aponta isso, tipo, não são. É assim, sim, as pessoas pretas sofrem racismo na América, né, nos Estados Unidos, mas também em todo lugar do mundo, né? Então.
Sim, é como se restringisse o racismo aos Estados Unidos, àquele bairro e aos anos 50, quando a gente assiste aquela série. Porque é uma
Exatamente.
coisa tão absurda e tão mal trabalhada que parece que não existe no mundo. Fica muito fechado para aquilo.
Exato.
Inclusive, o The Guardian também fez um texto muito bom sobre essa série e sobre a leva de produções para negros, de fato, que séries como essa acaba descredibilizando. Porque aquilo que a gente falou no início, que Jordan Peele é novo, Jordan Peele é novo, então ele é referência. Então provavelmente vai ter muita gente se inspirando nele. Só que aí você vem Dan, que se inspira ou copia, não sei, deixa aí o imaginário do público para falar se é inspiração ou cópia, e traz essa coisa totalmente irresponsável e mal feita, sabe? É como se descredibilizasse algo novo, já deixa em um sentido muito errôneo, muito feio, muito mal feito. E acaba fazendo com que as pessoas enxerguem de outra forma. Porque, ó, a gente tem a Isa, que tem a série dela, Insecure, o Jordan Peele, o Donald Glover, são todos produtores negros e atores negros que trabalham na série deles, produzem a série deles e dão um olhar deles sobre a vivência deles para a série deles. Agora você vem em toda uma produção branca ou em uma maioria branca e entrega isso, sabe? É uma coisa que o Spike Lee faz há muito tempo, que eu acho incrível. O Spike Lee, desde o primeiro filme dele, ele dá o olhar dele sobre o racismo. É desde o primeiro filme dele até hoje. O último filme do Spike Lee foi Destacamento 5, mas um ano retrasado a gente teve Infiltrados na Clã, sabe? Que tem toda uma proposta séria e toda uma proposta bem feita sobre o que era a Ku Klux Klan. Agora você entrega essa série, velho. Pra mim não faz muito sentido. Porque ela não tem mensagem. Se ela chocasse, mas passasse uma mensagem, tipo uma mensagem bem feita, um roteiro bem feito, tudo bem. Mas ela só choca e acha que chocando, eles já transmitiram tudo que eles tinham que passar. Ai, racismo é ruim. A gente já sabe que racismo é ruim, mas, porra, faz isso direito.
Exatamente. É isso. Sabe? Não tem outra explicação assim pra série, porque é isso. Enquanto eu assisti, eu fiquei pensando, gente, será que eu tô sendo uma pessoa injusta? Porque a gente pega isso também, né? Eu não sei se você sentiu isso. Porque, por exemplo, quando começou quando a série foi lançada, eu fiquei pensando. Fiquei, cara, será que as pessoas estão falando isso? Será que tá sendo muito justo? Será que não? Será que é isso mesmo e tal? E aí, enquanto eu assisti a série, eu tentei procurar, assim, na internet, algumas reviews falando dela e tal. Foi onde eu peguei essa da Vulture. A gente já tinha visto essa do The Guardian, né? Que a gente viu nos grupos aí que a gente participa, a gente já tinha lido. E eu comecei a procurar também nos sites brasileiros. Não achei muitos sites falando mal, assim, da série. Muito pelo contrário, tá? Eu vi muito site grande aí falando muito bem da série. E quando eu falo site grande, não é sites assim que a gente conhece de cultura pop, não. É um site assim, sabe, tipo, grande mesmo, de revista. Sabe, falando muito bem da série. Fiquei, cara, não sei, será que é isso? Então fui assistindo para ver. Se eu não me engano, a única crítica que eu vi desses sites grandes que falou muito, muito mal da série mesmo e que foi super legal, assim, foda a matéria. Foi do Omelete, que eles fizeram falando da série. E eles falaram muita coisa também lá. Mas é isso, sabe? Então eu fui assistindo a série e falei, cara, será que é isso? Né? E aí quando eu fui ver, também vi que a série era criada por um cara preto. Eu fiquei, mano, é foda, porque assim, a gente torce pelos nossos, né? A gente sempre torce, a gente sempre tá ali querendo e tal. Só que, gente, é isso, sabe? Tipo, o cara é um cara negro, fez uma série sobre isso. A série não foi bem recebida, pode ser que essa tenha sido a visão dele mesmo. E sei lá, eu acho que tem muita essa questão de vivência. Eu acho que essa série vai muito mais além de vivência, né? Eu acho que ela mexe com muita coisa. Então, não sei. É até um pouco estranho, né, a gente pensar nisso. Porque, sei lá, um cara preto faz um. Vamos supor, uma diretora preta, um diretor faz um filme que tem um foco sobre racismo, vai. E aí, às vezes, é um filme muito foda, muito legal, todo mundo gostou. E quando essa pessoa faz um que vai muito ao contrário do que é? do que devia ser, porque a gente espera isso, né? Tipo, se a pessoa é um diretor preto, uma diretora preta, a gente espera que ele retrate o racismo de uma forma que a gente, como telespectador preto, entenda também, né? Que a gente se sinta confortável de assistir, que a gente sabe, sei lá, não confortável, não sei explicar a palavra, mas que a gente aceite, que a gente acha interessante, né? E aí a gente vê a série do cara, e aí você assiste Damn, você fica, putz, nossa, mas é difícil defender, né? E aí tem o lance dos diretores também, que a gente sabe, claro, eu acredito nisso, tá? Não sei se é verdade. Porque também o cara não tinha muita escolha, a gente não dá pra gente falar isso, né? Se ele podia selecionar os diretores, porque é muito difícil um diretor ter autonomia, né? Então, não vou ser totalmente injusto, mas também não vou passar o pano, sabe, para essa questão. A gente sabe que pode ser difícil, mas não sei, é muito complicado. Ainda assim, é uma série que é muito triste, assim, uma série que quando saiu, né, quando saiu os trailers, as pessoas falavam: "Nossa, vai ser uma série que, né, vai pegar ter essa pegada de terror racial, como foi Lovecraft Country, como foi Nós, Corra e tal." E é uma série muito diferente, né? Diferente dessas obras que a gente citou aqui, é uma coisa muito diferente. E eu ia até puxar aqui também uma parte da história que eu acho muito importante de dizer, que a gente não falou o que acontece, é a história da Lucky, né? Que ela perdeu um filho que foi assassinado. Cara, é o pior para mim. Porque é muito dolorido, né, amigo?
Porque nós tá
É assim,
ah.
é muito tipo, gente, não, sabe? Porque é isso que acontece. Ela tá no, logo no comecinho, né, da série mostra que ela morava nessa casa de campo. E aí ela tem uma criança, que é o Chester, que é um bebezinho. E aí, resumidamente, aparece lá uma velha e mais uns três, dois caras branquelos lá. Pega a criança, mata a criança dentro de uma saco, de um saco de um saco branco, joga a criança ao saco de pano, sacode a criança inteira, a criança morre enquanto um cara tá estuprando a mulher no chão. E a mulher vendo isso. E aí eles começam a jogar o saco um pro outro. Gente, é horrível. É horrível, 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 horrível. Então assim, tem isso na série, né, que é o trauma dela, que ela perdeu, que essa criança foi assassinada. E, mano, gente, eu nem tenho nem palavra pra falar.
E assim, eu vou dar só um adendo aqui dessa cena, que o Nelson Craig, no início, ele é um dos produtores, ele é um dos produtores executivos e dirigiu, se não me engano, 4 episódios. Ele não dirigiu esse, mas ele também tem controle criativo por conta de ser um dos produtores, né? E em uma entrevista, eu vou falar com as palavras dele. Ele não é negro, ele não é preto. Perguntaram para ele, né, sobre como criaram todo esse ambiente da série, e ele falou mais ou menos assim: "Foi muito difícil para mim porque tenho um filho pequeno que na época tinha mais ou menos a idade do Chester. Sabe? Você acha que seu filho vai sofrer a mesma coisa que preto? E por isso foi difícil para você?"
Não, gente, não dá. É isso, sabe? Então, tipo assim, é muito diferente a perspectiva, é muito diferente essa coisa, né? Porque, meu, inclusive, eu vi uma entrevista dela, da atriz, eu até esqueci o nome da atriz, mas ela falou, inclusive tem na Amazon, tá? É um bônus da série. Que ela fala que foi uma cena muito difícil para ela gravar mesmo, e que ela ia, parava um tempo, pedia um tempo pro diretor, gravava, via que não tava tão boa, ela voltava para gravar de novo. E aí ela falou que conseguiu gravar porque ela queria transmitir, né, uma coisa mais sincera assim na atuação dela. O que é um lado muito triste da série também, porque além de tudo isso que a gente falou dessa cena, para mim é uma as duas cenas que mais marcaram na série. Na verdade são três que me marcaram bastante. Eu acho que a primeira que me marcou, quando eu falo marcou, não é algo que eu vou que eu gostei não, tá? Quando eu falo que marcou é coisa que me deixou mal assim. Sabe? É essa cena da Lucky, que o filho dela é morto, a cena da menina na escola para mim é a pior. Não, assim, pior que, não que seja pior que essa, mas é uma das piores também, tá?
É tudo
É tudo
ruim.
ruim, então não
É
tem.
tudo muito ruim, é tudo muito
Isso,
pior.
não tem uma balança aqui, sabe? Mas eu falo que me chocou também. Me chocou desse lado ruim. E a outra cena também envolve a menina, essa menina que é a. Deixa eu ver o nome dela aqui. A Ruby, que é quando aquela fantasma branquela que aparece pra ela na escola fala que vai fazer um teste pra entrar em grupo de líder de torcida, esses negócios, né? E aí elas vão pro lugar. Lá embaixo, lá no sótão, que é tipo uma quadra que tem, né? Também, e elas começam a dançar, né? Fazer aquela música lá, idiota, lá de líder de torcida americana. Tipo, quero A, quero B. É tipo uns bagulho assim. E aí a menina levanta, né? E começa a dançar junto. Ela começa a fazer os passos. Só que é muito triste porque a câmera vai afastando e você vê que a menina tá sozinha. Porque são fantasmas. E ela tá dançando sozinha. E ela acha que tá sendo acolhida para aquelas pessoas, para aquelas meninas, né? Que é tão diferente dela. Inclusive, uma outra cena também que eu acho muito pesada é quando ela tenta ficar branca. Aquela cena da tinta. Que ela fala que o desejo dela é ter olhos azuis e ser uma, não ser negra. E aí ela pega e começa a pintar a mão assim. Toda, ela se pinta inteira de branco, de tinta branca. E assim, gente, é muito pesado. É muito pesado. É muito péssimo, tá? Então são cenas assim que chocam muito quando você assiste, né? De fato, se eles quiseram mesmo fazer a série, que não, acho que não tem nem essa questão de se quiseram, porque tá, é fato. Se eles quiseram chocar, gente, eles conseguiram chocar mesmo. Acho que todo mundo que assiste aquilo se choca. Mas pra uma pessoa preta assistir aquilo, não é uma série pra uma pessoa preta assistir. De longe não é. Eu não assistiria a série. Sabe? Tipo, eu assisti a série porque a gente precisava, né, falar sobre ela aqui. Porque eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre ela. E como eu falei no começo, não é todo mundo que vai se sentir confortável em falar sobre a série. Né? O Murilo falou mesmo que ele quase dropou a série, que ele foi assistir um pedaço ali, foi tal. Comigo foi a mesma coisa, assistia dois episódios, já era triste, eu parava. Nossa, eu até cheguei tipo a sonhar assim, acordado com a série. De tanta coisa que eu fiquei com um negócio na cabeça, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, eu até sonhei assim, sabe, de quando você tem um vislumbre assim. Então, assim, é muito zoado. Né? Então, fica muito claro que a série não é uma série para pessoas pretas assistirem. Porque dali para chocar. Mas você vai chocar quem? As pessoas brancas? Você acha que as pessoas brancas não sabem o que é racismo? Sabe? Então, tipo assim, é isso, sabe? Eu já vi vários textos aí de pessoas brancas comentando da série, falando, nossa, é uma série necessária. Necessária para quem? Para mim não é. É para você, Murilo? Que para mim não é uma série necessária.
Nem um pouco.
Sabe? Então, assim, pra mim não é uma série que, sei lá, eu não assistiria a série de novo. Nunca, jamais assistiria. Assim, off, a série ela é uma série ontológica, né? Então vai ter outras temporadas. Não sei se vai ser com esse foco no terror racial. Não sei se vai ser de outras coisas, mas vai ter outras temporadas com outros personagens, né? Com outro tudo, igual American Horror Story mesmo. Então não sei como que vai ser as próximas. Mas essa temporada em si, pelo menos disso que a gente assistiu, eu não indico para ninguém assistir. Porque não é uma coisa que agregue, sabe? Então, sei lá, é como o Murilo falou antes, é muito injusto você falar que o Dan é uma série muito. Fazer a comparação, na verdade, sobre Dan e Corra. Falando que, nossa, qual a diferença de um para o outro, sendo que Corra fala da mesma coisa. Novamente, o Corra ele tem sim esse foco, é um terror psicológico que mistura um thriller, que tem essa questão racial também que a gente vê na série inteira. Não, na série não, no filme inteiro, toda aquela coisa, tudo a gente vê que é bizarro. Porém, quando você faz esse tipo de material, tem que ter uma responsabilidade para você retratar sobre elas. Tá? Porque não é simples assim. É igual quando a gente falou do Porn Revenge, por exemplo. Tem vários filmes que usam como roteiro, como coisa foda, a mulher se passar o capeta, sabe? Tipo, passar o pão que o diabo amassou de todas as formas possíveis para no final ela ter um momento de girl power, sabe? E o que é bizarro também nisso. É muito bizarro. E é isso, a mesma coisa pro terror racial, é a mesma coisa. Fora que essa questão que a gente falou, que nem no final da série eles têm um momento para falar, nossa, meu Deus, aqui somos uma família feliz, sabe? Porque ao longo da série a gente tem pouquíssimos momentos de afeto entre essa família. A mãe ali, ela tem muito afeto ao marido, muito afeto às crianças, é uma coisa, mas cara, não compara, sabe? Não tem esse peso do quanto que a série mostra que eles estão ali para sofrer toda hora, que eles estão sofrendo. A gente sabe que, assim, não sei porque, né? Primeiro que eu não sou estadunidense, e eu não vivi nos anos 50, mas pelos retratos, por tudo que a gente vê, por histórias mesmo, né? Quando a gente pega até uma produção audiovisual aí, algum filme, que não seja histórias cruzadas, tá? Mas que seja alguma outra produção. A gente vê, né, como que era tudo, mas cara, não é possível que você não tenha um momento de felicidade entre a sua família. Sabe? E a série ela não mostra nem isso, ela mostra só coisa, eles tomando chicotada mesmo, eles apanhando, eles, sabe, toda hora, a família branca ali em cima deles. Então, tipo, é isso, sabe, que a gente vê na série. Inclusive, até esse lance que eu até mencionei aí do Porn Revenge, coisas assim do tipo, é o filme do Doce Vingança que a Thalita escreveu o texto, sabe? Onde eles têm.
Bela Vingança.
Bela
Doce
Vingança.
Vingança é outro.
Doce Vingança, inclusive, é outro filme que é Porn
É,
Revenge.
inclusive eu ia citar Doce Vingança, porque, tipo, Doce Vingança choca por conta da cena, mas você não lembra de uma fala. Você lembra
Exatamente.
da morte de todos os personagens, mas de uma fala você não lembra.
Exatamente. Doce Vingança é um filme Porn Revenge que tem acho que uns três filmes dele. Que é um filme péssimo. Eu lembro que eu
Tem.
assisti o primeiro uma vez lá em casa, eu não morava em Caieiras ainda, e eu fiquei, nossa, gente, que horror, tirem isso agora, que é um filme podre. Mas é o Bela Vingança, né, que é o filme que foi indicado ao Oscar e tudo, que a Thalita fez um texto falando sobre ele e sobre a irresponsabilidade, enfim, que beira ali quase na mesma coisa, né? Então é isso, a série ela beira o sadismo, como diz o texto do Omelete que eu vi. Lá pelo título, é isso, sabe? É uma série que machuca de você assistir. E tá mais do que claro que o foco dela não é o terror, tanto que eu falei que o terror sempre fica no segundo plano, o terror sobrenatural, porque às vezes você até esquece, porque você já fica cansado, você assistiu um episódio, dois episódios, você já até sabe o que vai acontecer. Você sabe que o grupo lá vai chegar, vai xingar ele de todos os nomes possíveis, aí eles se unem para querer tirar a família de lá. E tudo isso. Então, assim, falar que eu recomendo a série, não recomendo não, porque é uma série muito zoada. Espero que, não sei se vai ser todas as temporadas que vão focar nesse terror. Espero muito que melhorem aí, o que eu acho muito difícil, tá? Que, né, envolve produtor, envolve coisas do tipo, não sei se vai melhorar ou não, mas é uma série, pelo menos essa primeira temporada, não recomendo. Para mim é muito ruim e ainda até me choca que tem gente que achou a série muito boa, e a maioria das pessoas que acham são pessoas brancas, que é isso, né? Eles vão ver lá a série e falar, nossa, agora eu entendi o que é racismo. Cala a boca, sabe? Você sabe muito bem o que é racismo.
Você tá muito bem, você não precisa ver um preto levando chicotada pra saber que o racismo é aquele, né? Pelo amor de Deus.
Exatamente. Então,
Não.
aí o pessoal fica, nossa.
Sai daqui, Rodolfo. Sai daqui.
Não, o pessoal fica, ah, é que é uma série necessária. Novamente, pra mim não é. Eu, como pessoa preta, para mim não é necessário, não. O Murilo falou também que não é para ele. Pode, não sei.
Pra mim, o melhor momento daquela série foi quando acabou, sabe?
Exatamente.
Quando acabou o crédito, acabou tudo, pra mim eu falei, até que enfim uma cena boa. O fim.
Exatamente.
Acabou.
Acabou, sabe? E é isso, sabe? Eu nem foquei tanto assim em falar sobre os. Eu nem falei muito do Henry, né? Que é o pai, porque ele tem esse trauma também, que ele quer ver a família bem. E aí tem esse. Ah, essa figura que aparece para ele, que tenta instigar ele de todas as formas de matar os policiais, né, de matar as pessoas brancas e tudo. E aí no final acaba descobrindo que, além de tudo, era um cara fazendo blackface, né? O que eu achei um pouco estranho assim na série, porque o personagem ele é um estereótipo e o ator é um ator negro mesmo, mas é quando ele limpa o rosto do cara, aparece
É.
um cara branco. Então eu fiquei meio que assim. Tá. É um fingir, né? Então eu achei meio estranho assim, essa parte, mas é isso, sabe? Não foquei tanto no lado do sobrenatural, porque de fato, gente, sobrenatural é super irrelevante nessa série. É uma coisa assim, muito irrelevante, porque não tem nada demais, sabe? E fica muito pro segundo plano ali, pra toda a família. E cara, é isso, gente. Eu acho que tem que ter sim um cuidado em você fazer série, de você retratar essas questões. Eu acho que sim, pode ter outros diretores que façam de uma forma que mostre a sua visão, como a gente mostrou, falou aí do Jordan Peele, do Spike Lee, sei lá, outros diretores, Ava DuVernay, que é uma diretora que faz trabalhos raciais também, mas faz outros tipos de materiais. A gente tá vendo aí que ela faz coisa de super-herói. Ai, que gatilho, que ela tá fazendo a série da Naomi, mas os novos deuses não vêm aí. Ai, mas ainda assim é uma diretora foda, que ela tem uma produtora de filmes, né, e tudo isso. Mas, ah, meu, é.
Tem a Nia da Costa, né? Que vai vir aí com Candyman.
Isso, tem a Nia da Costa, que ela tem.
Que não é um terror racial, mas é um terror com negros. Tipo, não é porque você tá fazendo um com negros que necessariamente precisa ser um terror racial. Eu acho que a gente tem que frisar um pouco isso também. O Jordan Peele
Exatamente.
fez isso com Corra, que era um terror racial, mas ele fez Nós, que não é um terror que fala necessariamente sobre racismo. É apenas um
Exatamente.
terror psicológico muito bom.
Exatamente. É
Sabe?
isso, sabe? Vai ter esse filme da Nia da Costa, que é o Candyman, que ia sair ano passado, né? Nem saiu, vai sair agora, acho que em agosto, parece que mudaram a data para sair, não sei. Mas
É,
é isso,
todo
gente.
dia vem aí esse filme.
É, esse filme vem aí, porque é muito bom o trailer, tudo, e até o filme antigo é muito bom, né? Então,
É.
sabe, é isso. Eu acho que tem sim tem que ter um cuidado para você falar sobre isso. Essa série deixa muito mais do que claro que ela não teve esse cuidado de retratar. E é uma pena, né? Porque às vezes quando a gente se depara com esse tipo de material, é igual a gente sempre fala, a gente quase nunca tem nada voltado pra gente, né? Com uma coisa assim que a gente assiste e fala, nossa, isso conversou comigo. Né? A gente não tem tanta referência assim. A gente tem, ó, uns gatos pingados por ali que a gente acha legal e a gente ainda ama, porque a gente gosta, né? A gente tem afeto, né? Ah, qualquer coisa, seja um filme de super-herói, com um personagem preto, ou um filme de terror, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, a gente gosta, porque a maioria traz uma visão legal, a gente abraça, se apaixona, tudo. Mas, damn, vixe, ficou de fora dessa, viu? Não é uma série que eu me apaixonei, não.
Desgosto. Terror psicológico não é entretenimento, mais uma vez, vou falar aí.
Exatamente.
Tortura, né? Nem terror. Terror psicológico é entretenimento.
Nossa.
Quando bem feito. Agora, tortura psicológica não é entretenimento.
Exatamente, não é entretenimento de forma alguma. Então é isso, gente, ó, espero que tenham gostado do podcast, tá? A gente tentou aí trazer a nossa visão sobre a série. Ah, mas vocês recomendam? Não.
Não.
Não assiste, tá? Não assiste a série. Procura outra coisa aí pra vocês assistirem. Se você não assistiu, Corra, assiste Corra. Corra é um ótimo filme. Nós
Ou Lovecraft,
também.
esse aqui é uma série? Assiste Lovecraft Country.
Isso.
Pelo menos a mesma pegada, tem fantasia, é boa. E já é.
Assiste Lovecraft Country. Tem a Journey perfeita, nossa canário negro, a maior e melhor. E ela atua muito bem nessa série, inclusive. Então, é isso,
Um
gente.
beijo, Canário Negro.
É um beijo, canário negro. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Ó, curte, compartilha, manda para todo mundo. Ah, segue a gente nas redes sociais, que eu vou deixar aí embaixo, tá? A gente tá postando muita coisa lá no nosso site. O podcast também oficialmente está de volta. Então, toda semana vocês vão ter um episódio novo de podcast, de vários assuntos, de vários temas. Segue lá no Instagram, no YouTube, onde eu vou postar mais vídeos agora, que agora vai ter mais vídeos. E é isso, gente, ó. Um beijão, se cuidem e tchau, tchau.
Tchau, galera. Um beijo também. Não vou pedir para me ligarem hoje.
Ele nunca deixa o número, então fica difícil vocês ligarem,
Autossuficiência. Agora eu tô na
né?
autossuficiência. A mesma self-enagem.
E é isso, um beijão e tchau, tchau.